o princípio de uma solução para este pesadelo, mas sabemos que as medidas que introduzimos nas nossas rotinas ainda serão necessárias por muito mais tempo. Exigimos assim do Governo uma campanha de sensibilização e de esclarecimento, no sentido de ficar claro que, apesar da vinda da vacina, continuaremos comprometidos com a aplicação das medidas de proteção, porque a vinda da vacina, só por si, não resolverá da noite para o dia os problemas da pandemia. Os Verdes consideram que não se pode acrescentar problemas ao problema central que é a pandemia. O caminho que se deve percorrer é o de reforçar os serviços públicos, de melhorar a comunicação, de explicar as medidas de segurança sanitária que devemos seguir para a proteção de todos. Não é o estado de emergência que irá travar a propagação do vírus. Não será a imposição de horários encurtados aos serviços, ao comércio, acabando por provocar grandes ajuntamentos, filas intermináveis, em espaços fechados, para que as pessoas tenham direito a fazer as compras da semana ou até as compras de Natal. Se pensarmos, por exemplo, que os meses de inverno poderão ser os mais difíceis devido às gripes e às constipações, teremos e terão que ser adotadas medidas mais reforçadas de segurança sanitária, pelo menos até março. Temos ainda de fortalecer serviços, perceber onde a propagação tem mais incidência, procurar responder às necessidades e devolver a mínima normalidade aos dias dos portugueses. Normalidade em segurança, com medidas que todos teremos que assumir, independentemente do estado de emergência estar ou não em vigor. Dizem-nos que a prioridade é a saúde e que por isso até se justifica suspender o debate democrático. Se a prioridade é a saúde, então reforce o Serviço Nacional de Saúde. Contratem-se médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e assistentes técnicos e operacionais em falta. Reabram-se com condições os cuidados de saúde primários. Se a prioridade é defender a nossa economia, salvaguardem-se os empregos, proibindo os despedimentos, aumente-se mais o salário mínimo, com os impactos que isso terá na dinamização da procura interna, que é fundamental para o relançamento da economia. Apoie-se com vigor as pequenas e médias empresas e os empresários em nome individual. Se a prioridade é a educação das crianças e dos jovens do país, garanta-se as condições de segurança sanitária nas escolas. Contratem-se também os trabalhadores que faltam. E já agora, intervenha-se já para assegurar a defesa da saúde mental. Se a prioridade é devolver esperança aos portugueses, ajude-se, por exemplo, o setor que pode dar uma tão grande contribuição para isso, que é o da cultura, assegurando aos seus trabalhadores as condições para trabalhar e viver. Mas se a prioridade é o combate à epidemia, então fiscalizem-se as condições de trabalho, fiscalizem-se os transportes públicos e implementem-se todas as medidas exigíveis para a defesa dos trabalhadores e dos utentes. Intervenha-se nas habitações que não têm condições e nas quais continuam a ter que conviver grandes famílias. Atue-se nos lares para assegurar a defesa dos seus utentes e dos trabalhadores tão indispensáveis à prestação de cuidados. Distribuam-se máscaras sociais gratuitas a quem delas precise. Para nada disto, repito, nada faz falta o estado de emergência. Por isso, os Verdes votarão contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Ministro, renovamos hoje o estado de emergência, embora estejamos a lidar verdadeiramente com uma pandemia económica e social. O Governo abre as mãos e diz: vejam que estamos a fazer muito melhor do que lá fora, onde há medidas tão restritivas e onde destroem toda a economia. É caso para dizer que com o mal dos outros podemos bem. Mas também diz o Governo, pela voz do Partido Socialista, que todas as medidas foram mobilizadas para ajudar a economia. Todas, menos o apoio à restauração. Todas, menos a isenção da TSU. Todas, menos o apoio aos sócios-gerentes. Todas, menos o subsídio de risco às que estão na linha da frente do Covid, que este Parlamento teve que alargar. Todas, menos um plano de vacinação feito a tempo e a horas para salvar as vidas dos portugueses. Todas, menos aquelas que eram necessárias. Claro que noutros países talvez não tenhamos 37 mil consultas que deixam de ser feitas por dia e 22 milhões de exames que deixaram de ser feitos ao longo das últimas semanas e dos últimos meses. Talvez nesses mesmos países que não fizeram nada de bem não tenhamos uma saúde tão caótica como temos hoje em Portugal. Talvez não tenhamos uma falta de planeamento tão grave que levou a que tantos centros de saúde estivessem fechados numa altura em que os portugueses procuram uma solução, uma única solução local para a sua saúde. Sim, tivemos 37 mil consultas que não existiram e 22 milhões de exames que não se realizaram. E o Governo diz que mobilizou todos os meios e gerou todos os apoios que podia ter gerado. Isto não é verdadeiramente um estado de emergência. É um estado de caos sobre um estado de caos que vai destruindo a vida dos portugueses sem planeamento e que o único que têm para dar ao país é uma diretora-geral de saúde que diz que tomem o pequeno almoço no Natal e assim resolverão os vossos problemas. Este é um problema que vamos ter de resolver, mas não se resolve com estados por cima de estados, nem com proibições por cima de proibições. E há algo que os portugueses deveriam saber. Porque é que um governo capaz de fazer tantas proibições, de definir tantos estados de complexidade, de definir tantos estados de limitação, não é capaz, vou terminar, Sr. Presidente, não é capaz de fazer um planeamento para manter centros de saúde abertos? Isso sim, era o estado de emergência que os portugueses precisavam nesta quadra natalícia. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Quando passam 9 meses e meio desde o início da pandemia, somos hoje chamados a renovar para a terceira vez o estado de emergência, o qual, a ser aprovado, vai estender a sua vigência nesta segunda vaga até pelo menos 2 meses. E durante a primeira vaga, recordo que tivemos até o início de maio mais 1 mês e meio sob esta mesma lei de exceção. Portanto, durante todos estes prazos, era expectável que a inerente experiência acumulada nos tivesse ensinado com exatidão que medidas são eficazes, que medidas podem vir a ser precisas e quais os poderes necessários para as tomar. Devia ser possível, portanto, não estar aqui a decidir de 15 em 15 dias autênticos cheques em branco a um governo que já demonstrou que é incompetente na gestão da pandemia. Dissemos isto mesmo ao Sr. Presidente da República. O decreto presidencial não pode ser esse cheque em branco que tudo permite ao governo com violação dos direitos e das liberdades dos portugueses. O decreto presidencial não pode ser um proforma que se repete, porque os direitos e as liberdades portugueses não são um proforma. Portanto, o mínimo que se exigia era que, à luz do que se devia ter aprendido, os poderes conferidos pelo decreto presidencial e que a Iniciativa Liberal sempre reputou de excessivos, não continuasse a incluir pelo menos aqueles poderes que constam da redação base do decreto, mas que nunca foram, nem se espera que venham a ser efetivamente necessários. E, a título de exemplo, refiro os poderes que limitam os direitos dos trabalhadores, aqueles a que o Partido Socialista diz que é muito sensível, pois este decreto volta a conferir ao Governo poderes para mobilizar qualquer pessoa. Mas, em vez de limitar esse poder às tarefas relevantes, como o combate à pandemia, os rastreios, a vigilância ativa, o poder conferido permite ao Governo mobilizar qualquer pessoa, em qualquer altura, para qualquer tarefa, sem prever duração, sem prever compensação. Isto é inaceitável, é desnecessário, mas continua do decreto. Este decreto confere também ao Governo poderes para limitar a cessação de contratos de trabalho para quem esteja no SNS. Ou seja, o PS vai aprovar um decreto que prevê que o Estado possa obrigar uma pessoa a continuar a trabalhar no SNS, mesmo que ela não queira, mesmo que isso esteja a afetar a sua saúde ou a sua vida pessoal, mesmo que tenha outro projeto de vida. Isto é inaceitável, isto é desnecessário, mas continua no decreto. E não contente com não retirar do decreto estes evidentes abusos, o Governo ainda solicitou, vou acabar, Sr. Presidente, o Governo ainda solicitou ao Presidente da República que se acrescentasse mais um, o de tornar explícito o que já resulta da lei, que é a existência de desobediência em caso de violação das normas. Isto é inaceitável, é desnecessário, mas passou a estar no decreto. A Iniciativa Liberal não aceita que direitos e liberdades sejam coartadas sem justificação, não entende que não se aprenda com a experiência, não admite que se intimidem os portugueses. A Iniciativa Liberal vai continuar a votar contra o estado de emergência.
Tem a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, deputada não inscrita, por favor.
A luta contra a Covid-19 não pode descurar o combate à violência em todas as suas formas, os abusos de poder, e não pode também descurar a procura da verdade e da justiça. Nós precisamos de um Estado forte, mas precisamos de um Estado que seja forte em medidas eficazes e que invista no Serviço Nacional de Saúde e nos transportes. Simultaneamente, necessitamos de um Estado que seja forte no apoio social e no acesso à habitação. Sem acesso à habitação e sem apoio social, nenhuma medida de combate à Covid-19 funcionará. É de referir ainda que foi exatamente durante o estado de emergência que soubemos do assassinato de Ior Homeniuk. Foi no momento em que estávamos todos muito ocupados e em que o Estado desejava salvar-nos que nós soubemos que, afinal, o Estado não evitou que um homem fosse assassinato sob sua responsabilidade. Foi ainda também no ambiente da luta em relação à Covid que o indivíduo assassinou um ator em Moscavide numa hora movimentada, sem receio rigorosamente nenhum. Bruno Candé foi alvo de racismo. Foi também igualmente num estado de emergência é que nós soubemos da condenação de 8 polícias da esquadra de Alfragide acusados de sequestro e ofensa à integridade física. E foi ainda neste ambiente que nós temos estado a receber e a ignorar constantemente as várias denúncias de policiamento violento nas áreas onde há maior minorias étnico-raciais. É isto o Estado securitário? Um Estado que nos vai mostrando que reproduz a violência em vez de a evitar? É necessário recordar exatamente isto. Não há combate à Covid-19 sem um investimento no Estado social. E é um Estado social e não um Estado securitário. Porque nós sabemos que o Estado social é o único que efetivamente tem a capacidade de nos salvaguardar, independentemente das nossas origens. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, também não inscrita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O ano de 2020 foi um ano atípico, foi o ano em que nos vimos abraços com uma pandemia. em que as crianças deixaram de poder brincar juntas, como sempre fizeram, em que tivemos que deixar de ver os nossos pais ou avós ou redobrar os cuidados com eles para os proteger. Perdemos pessoas, passámos a ter medo, uns da doença, outros da fome, mas também mostramos que somos resilientes. Estamos no caminho da recuperação.